Continue, flua, igreja. Flua, 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 flua. Hoje é um domingo muito especial. Hoje é domingo de Pentecostes. Não é especial porque é o domingo onde algo diferente acontece. Não. Assim como na Páscoa nós celebramos o sacrifício do Senhor, neste domingo nós celebramos a descida, a chegada, a permanência do Espírito Santo com a igreja. Todos os dias são dias especiais da manifestação do poder do Espírito Santo. Hoje queremos dedicar este culto em adoração a Jesus, em adoração ao amado Espírito Santo, mas também trazer a você instrução, trazer a você direcionamento. Quantos estão vivendo aquém do que poderiam viver porque não estão buscando, não estão vivendo a plenitude do poder do Espírito Santo? É importante, como agora, posso ver com os meus olhos espirituais a manifestação da presença e tudo isso por conta do temor de cada um. Vocês têm aprendido comigo que não é o pregador, não é o grupo de adoração quem faz algo acontecer no que diz respeito a se o culto foi fogo, morno, frio. O que determina isso é o seu coração que veio prestar culto a Ele. É você, é você. É a sua sede, é a sua fome, é o seu desejo. Então, eu sei que você já, desde que dispôs seu coração a vir hoje, desde que você estava lá se arrumando, desde que aqui chegou, no início da adoração, Deus já está falando, você está cultuando. Mas, mais uma vez, prepare o seu espírito para ouvir a voz dele. Você poderia junto comigo declarar mais uma vez a santidade do Senhor? Quando Isaías tem a visão do trono e ele diz que eles cantavam, os anjos que assistiam diante da presença de Deus declaravam santo. É interessante porque Isaías disse santo, santo, santo. Não é porque eles falaram três vezes, não. É que para o judeu, quando ele quer dar ênfase, ele repete a palavra duas vezes. Lembra de Jesus? Senhor, Senhor. Então quando vem duas vezes seguidas, é a ênfase. O que Isaías vê com relação à santidade era algo tão sobrenatural que para ele se expressar não bastou falar duas vezes. Ele teve que dizer, os anjos declaravam santo, mas era uma santidade tão absoluta que ele teve que falar santo, 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 para expressar o que ele estava vendo e sentindo diante daquela experiência. Deus está aqui porque ele disse que estaria junto com o povo dele na adoração. Jesus prometeu isso. E onde Jesus se manifesta, coisas lindas e extraordinárias acontecem. Eu só quero convidar você, antes de você se assentar, mais uma vez, declarar esta santidade para sempre. E enquanto você declara, diga ao Senhor no teu coração de que essa é a razão da tua vida para sempre. Que durante a sua jornada nessa terra você declarará santo. Mas um dia nós iremos para a presença do Abba e lá você continuará declarando santo. A razão da nossa existência é a intimidade e o relacionamento com Deus. Para isso você foi criado, para isso você existe. Para isso o Espírito Santo atraiu você à cruz de Jesus. A cruz salva, liberta, transforma. Hoje pode ser um dia muito especial para você. Tanto você que está aqui, quanto você que está me assistindo em casa, em nossa comunidade online. Permita o Espírito Santo convencer você da verdade, da justiça, do juízo. Mas permita o Espírito Santo possuir você. O Espírito Santo é amigo, é conselheiro, mas Ele é Deus. Mais uma vez, prepare o ambiente do seu coração. Diga. Te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos, Espírito Santo. Esse culto é para o Senhor. Tu és a razão. Tu és a essência. Estamos aqui por tua causa. Estamos aqui reunidos em teu nome. Para te bendizer, te adorar. Tu és santo. Santo. Santo, manifesta a tua santidade entre nós, manifesta a tua beleza, manifesta teu poder, manifesta a tua presença nessa noite. Visita os meus irmãos que estão agora na comunidade online acompanhando. Espírito de Deus. Até nada mais importar. Nada mais importa. Não importa quem está do teu lado. Você está diante da presença do Todo-Poderoso. Esqueça a tua segunda-feira. Agora não é hora de pensar na segunda. Agora não é hora de pensar no problema. Agora é hora de focar na santidade, de olhar para a presença, de ser inundado pela presença do Todo-Poderoso. Ele está aqui. Aleluia. Espírito Santo de Deus, sopra, sopra, batiza. Mais uma vez para terminar. Santo, santo, santo é o nome do Senhor, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória do Senhor, que é santo.
Santo para sempre.
Aleluia. Aleluia. Vou pedir para vocês ficarem de prontidão na lateral. Daqui a pouquinho eu chamo vocês novamente. Por gentileza, tome seu lugar, seu assento. Eu quero conversar com vocês sobre uma experiência tão linda que Moisés teve. Ele já tinha por volta de 80 anos de idade. Foi amamentado pela mãe biológica. Essa amamentação não foram apenas poucos meses. Foram alguns anos. Os principais anos de vida de Moisés foi junto com a mãe. Depois que desmamado, ele foi então morou no palácio, porque havia sido adotada pela princesa, pela filha do faraó. Mas é impressionante como que o que recebeu quando criança, e eu acredito que ele ficou pelo menos até os 8, 9 anos ali, o que foi semeado no coração de Moisés espiritualmente com relação ao que a mãe declarava sobre as promessas de Deus, sobre quem ele era, sobre a aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaac, Jacó. Uau! Fez com que Moisés, mesmo vivendo o restante ali até completar os 40 dentro do palácio, não se enamorasse pelo palácio. Tanto que quando ele vê um soldado maltratando um israelita, ele toma partido, tenta separar, não consegue e acaba tirando a vida daquele egípcio. Ele esconde e no dia seguinte ele vê dois israelitas brigando. Fala, mas não é, vocês são irmãos, não façam isso. Fala, ah, vai fazer o que com a gente? Vai nos matar igual fez com aquele soldado? Moisés ficou com medo, fugiu. Se fosse descoberto, mesmo sendo adotado pela princesa, ele não era egípcio, ele era judeu. E era pena de morte. E com medo ele foge, vai para o deserto. E lá ele se torna um pastor de ovelhas. Se casa. E por mais 40 anos ele fica lá. E agora ele tem 80. Naquela época o povo vivia um pouquinho mais. Chegava a 120 e poucos. Enfim, podemos dizer que o Moisés não era um velhinho. Ele era um jovem maduro. Tinha ainda uns bons anos pela frente. Mas eu fico imaginando o coração de Moisés. Porque nestes 80 anos nós não vemos sequer o relato de uma experiência dele com Deus. Vemos a experiência da mãe, porque por conta das promessas e tal, os primogênitos foram mortos, vocês se lembram, e por isso a mãe o coloca num cestinho vedado com betume no Nilo, por isso que a princesa o encontra e o adota. Mas a experiência do milagre é da mãe, não é do Moisés. Não há relato algum de Moisés ter ouvido a voz de Deus, ter percebido algo, não. Mas me marca aos 40 seu posicionamento com relação a quem ele era. Me impressiona. E depois de 40, no deserto, ele está pastoreando suas ovelhas e ele encontra uma sarça. Aquela sarça, ela estava em chamas. Mas o que chama atenção não era o fato de estar em chamas, porque era muito comum isso acontecer no deserto. É que a sarça não se consumia. E ele então vai se aproximando para tentar entender o que é que está acontecendo ali, quando escuta uma voz. E aquela voz que o faz estremecer: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque onde você está pisando é um lugar santo. Moisés consigo fica assim: mas eu já passei aqui tantas vezes, já trouxe as ovelhas aqui para pastorear, nunca vi nenhuma sinalização, nunca vi ninguém falando nada. Acontece que não é o lugar em si que é santo, é onde Deus se manifesta que o lugar fica santificado. Por isso que você é chamado santo, separado, porque em Cristo Deus te escolheu, te selou com o Espírito Santo dele. Deus, quando olha para você, através da cruz, através do sacrifício de Jesus, ele não fica olhando os seus defeitos, ele não fica olhando para as falhas que você cometeu e nem para aquelas que ainda vai cometer. Ele te enxerga através da ótica do sacrifício de Jesus e diz: santo. É separado para mim, meu, comprei, com um preço de sangue. Tire as sandálias, Moisés. E aqui começa a primeira experiência sobrenatural de Moisés. Uma voz que ouvia, mas não enxergava ninguém. A voz vinha da sarça. Incrível isso. Bem, nesse momento ele recebe de Deus uma incumbência. Você, Moisés, você vai libertar o meu povo. Eu tenho um chamado para você. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo, porque neste sofrimento de escravidão, eu vou atender a oração, e você é a pessoa que eu escolhi. E eu fico perguntando comigo mesmo, o que fazia de Moisés a pessoa certa para o trabalho? Se o próprio Deus dizia que o Arão falava melhor que ele, concorda com isso? Por que não o Arão? Por que não atrair Arão para uma experiência sobrenatural? Eu quero hoje, no dia de Pentecostes, dizer que Deus tem um chamado e Ele não abre mão da sua vida. Esse chamado não é só do pastor que vem ao púlpito pregar, usa um microfone. Esse chamado é para todo aquele que já se rendeu a Jesus. Nos tornamos embaixadores de Cristo. O Espírito Santo não fica procurando daqueles que se rendem a Jesus quem Ele vai selar, quem Ele vai empoderar, quem Ele vai capacitar. Se rendeu a Cristo, Ele vem e habita. Agora, eu quero que você entenda hoje de que a presença do Espírito Santo na sua vida é uma coisa, é o selo. Ser cheio do poder dele é outra coisa. Porque Efésios capítulo 1, verso 13, diz que o selo do Espírito é a garantia da nossa salvação. Ele usa, Paulo, a expressão, é o penhor da nossa herança. É a garantia. Mas o mesmo apóstolo Paulo nos ensina que devemos buscar a plenitude do Espírito todos os dias. Há uma luta muito ferrenha da nossa carne contra o Espírito, e quem você mais alimenta vai sair vencedor. A grande questão, e onde eu quero chegar com cada um de vocês, irmãos, filhos queridos, é que hoje eu não quero que você apenas assista um culto. Eu não quero que você apenas veja a pessoa do seu lado tendo uma experiência com o Espírito Santo. Eu queria que você, se eu pudesse usar da mesma expressão de Paulo aos Romanos e aplicar aqui, eu diria: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, vosso culto racional, mas que você nessa atitude permitisse a plenitude do Espírito, se rendesse a Ele, porque o Espírito Santo é cavalheiro, Ele não arrebenta porta nenhuma, Ele está à porta e Ele quer que você dê o segundo passo, porque o primeiro Ele já deu. Algumas pessoas, quando algo diferente começa a acontecer num culto, e alguns poderiam até dizer: pastor, domingo à noite, às 18 horas, não é o melhor culto para aquelas manifestações do Espírito, falar em línguas e etc. Algumas pessoas ficam envolvidas e gritam, outras, melhor não, escandaliza as pessoas. Eu até entendo o que Paulo diz aos Coríntios sobre a importância do culto racional. Mas eu quero te perguntar até aqui, você está entendendo tudo que está acontecendo? Alguém falou aqui, te deu uma instrução numa língua que você não entendeu. Agora há pouco, enquanto declarávamos santo, eu me expressei pessoalmente, não foi para vocês, foi para o Senhor, orando em línguas. Você não entendeu, eu também não interpretei, mas o meu espírito foi edificado. Mas tudo que está acontecendo nesse culto, desde a hora que você chegou no estacionamento, são instruções racionais. Este culto é um culto racional, mas que não impede você de se lançar de uma forma sobrenatural nas mãos do Espírito e permitir que Ele te conduza a uma experiência que vai além da tua razão. Por quê? Porque a tua mente desse tamaninho não pode conter a magnitude de quem é o Senhor. Moisés, neste dia, ele começa a ter uma experiência. Experiência esta, aos 80, que ativou dentro dele uma vontade tão grande, ao ponto de lá, anos depois, no Monte Sinai, num tete a tete com o Senhor, ele falar: mostra-me a tua glória. Porque quando você toma este passo de entrar na intimidade com o Abba, com o Papai, isso é algo que vai te satisfazendo, te completando de uma forma tão poderosa, que você no dia seguinte quer mais, no outro dia mais um pouquinho. Deus chegou ao ponto de falar: Moisés, está demais o nosso tempo aqui, mas deixa eu te falar uma coisa, tua humanidade não suporta a minha glória, e eu ainda preciso de você aí. Vai chegar o tempo que o tomarei para mim, e aí não vai ter mais a limitação deste corpo, e estaremos juntos, mas enquanto você ainda tem esta natureza humana, é eu manifestar a minha glória e você morrer. Santo, santo, santo é o Senhor. Naquele momento da sarça, Deus traz a Moisés algumas experiências. Pega esse cajado, porque ele fica assustado. Como assim? Retornar para o Egito? Eu acho que talvez não me reconheçam mais, mas eu fugi de lá com medo de morrer. É impressionante como Deus, ele age de uma forma diferente conosco, nos manda para um lugar de onde saímos e não queremos voltar. É complicado isso, não é? Não, Senhor. Aí fala assim: joga essa vara no chão, ela se transforma numa serpente. Ele dá uma ordem, pega pela cauda, ele pega de novo, transforma em vara. Coloca a mão no peito e aquela mão fica branca, cheia de lepra. E Deus diz: coloque novamente no peito, e ao colocar a mão fica sã. E ele diz: apresenta estes sinais para o meu povo lá, e eles vão acreditar que você foi enviado por mim para poder livrá-los da escravidão. E se não acreditarem ainda, pega um pouco da água do Nilo, derrama sobre a terra, e a hora que você assim o fizer, ela vai se transformar em sangue. Nessa hora, Moisés, diante das primeiras experiências sobrenaturais, ele está assim comovido, mas, gente, ele começa a olhar para suas próprias limitações. Ele fala: Senhor, manda outro, Senhor. Mande alguém que tenha capacidade, mande alguém que saiba, mande alguém que já tenha mais experiência nesse negócio de relacionamento com o Senhor. E Deus insiste. É como eu digo: manda quem pode, filho, obedece quem tem juízo. Moisés, é você. Eu escolhi você. E aí aquela grande questão que abordava há pouco: o que Moisés tinha? Vai falar para mim que o diferencial de Moisés foi o treinamento no Egito? Pelo amor de Deus, Deus está querendo tirar o povo do Egito? Aproveitaria, por acaso, algo do Egito, o Senhor, para poder usar de estratégia para livrar o povo dele? E fala para mim, se por acaso Moisés aplicou em algum momento quaisquer estratégias de guerra que aprendeu no Egito. Inclusive, sua liderança, ele precisou ser corrigido por Jetro anos depois, porque com aqueles milhões de pessoas que saíram do Egito, a Bíblia fala que eram 2 milhões... de homens, aliás, acho que 500 mil homens, e aí a conta é mais ou menos dos que saíram do Egito, cerca de 2 milhões de pessoas, é isso, não é, Marcelo, Diego? E tem mais, a Bíblia fala que não foram apenas os israelitas, porque outros estrangeiros, ao ver, se uniram, e a Bíblia chama eles de populacho. vamos colocar aí uns 3 milhões de pessoas. Moisés está liderando esse povo todo, e sozinho teve que o sogro, Jetro, chamá-lo a atenção e falar: vai morrer você e vai morrer o povo. Tem que fazer uma pluralidade de liderança. E Moisés, não foi nem de Deus que ouviu a estratégia, foi do sogro, aplicou, e ele começa a investir em pessoas, levanta líderes e etc e tal, 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 e as coisas começam a fluir. O que que Moisés tinha que Deus o chama a sarça e entrega a ele uma missão tão poderosa como essa? Só me vem ao coração uma coisa, onde eu consigo ver e enxergar em todo o contexto. A mãe de Moisés provocou nele um senso de pertencimento tão poderoso, que aquilo movia a essência de Moisés. E a Bíblia diz que ele abriu mão do palácio por conta deste senso de pertencimento. Agora eu queria que você pensasse em você diante disso. Se todos temos um chamado da parte do Senhor para viver algo extraordinário e marcarmos uma geração, eu nunca vi nenhum membro e nenhum frequentador aqui com sangue real. Não vi nenhum parente do rei Charles, da rainha Elizabeth em nosso meio. Então, acho que você não tem nada do tipo assim para abrir mão. Mas em Cristo você foi chamado ao reino dele. E em Cristo você se assenta à mesa com ele. Mas a pergunta que eu te faço é: quando você sai daqui de dentro e vai para a tua segunda-feira, se lá você faz como Moisés fez, de abrir mão do palácio para viver o reino do Senhor. Muitas vezes abrimos mão do reino do Senhor e nos amoldamos às iguarias do palácio de Satanás. Lançamos mão da mentira, do engano, do adultério. E aí falamos: por que o Senhor não me usa? Por que o Senhor não? Por que não? Por que não? E eu te pergunto: qual é a tua noção de pertencimento? Não estou falando de perfeição, porque Moisés não foi. Um dia, inclusive, a irmã se levantou contra ele e fez a cabeça do irmão Arão, por conta de algo que Moisés havia feito, e Deus se manifesta e repreende a irmã, e a toca e a disciplina, e só não mata por conta da intercessão de Moisés. Não foi a perfeição de Moisés que o levou ao seu lugar na história, foi o seu coração e o sentimento de pertencimento. E eu quero que você responda para você: a quem você pertence? Quem é a sua família? Se você dá mais valor à família do mundo, se você dá mais valor às coisas do mundo, você ainda não entendeu quem é o Senhor. E essa obra de convencimento não se opera no raciocínio humano lógico, é obra do Espírito Santo. Nós, pastores, no máximo podemos nos preparar, orar, jejuar, estudar e sermos bons carteiros, entregando a mensagem, mas não temos poder de convencimento. Certa vez, Paulo, diante de uma autoridade romana, ele usou de toda a sua estratégia de oratória, todo o seu conhecimento histórico, inclusive lançando mão do seu direito de cidadania romana, e a autoridade diz assim: por pouco me persuades. Mas não persuadiu, porque quem convence é o Espírito Santo. O limite de Paulo era esse: rogo-vos, pois, irmãos, a escolha é sua, a decisão é sua. Quando eu olho para a vida de Moisés, e neste diálogo com o Senhor, chega um ponto onde Moisés fala: obrigado pela oportunidade, mas eu nem falar sei direito. A Bíblia diz, o texto, estou parafraseando para a gente ganhar tempo, mas você pode depois ler em casa, lá em Êxodo, capítulo 4, os versos de 1 a 17. Tudo que eu estou falando está nesse contexto. A Bíblia fala que Deus fica irado com Moisés. E diz o seguinte: inclusive o teu irmão está vindo te ver. Impressionante como Deus não fala que o Moisés está mentindo. Tipo, você está dando desculpa, você fala bem. Não, Deus até concorda, porque ele diz: teu irmão está vindo. Vamos fazer da seguinte forma: ele fala bem, eu falo contigo, você fala com ele, ele fala com o povo. Mas eu não mudo de ideia, porque quando eu escolho, não tem conversa. E assim aconteceu. Deus fala ao profeta, o profeta fala com o Arão, e o Arão fala com o povo. Bom, você conhece a história. Os sinais foram feitos, o povo acreditou, o povo se uniu. Aí foi o enfrentamento de Moisés com o faraó. Mas a nossa questão hoje se dá aqui. Eu não quero falar desta história de livramento, eu quero falar do comissionamento, do chamado, o empoderamento de Deus sobre Moisés para fazer o que fez. O poder que ele experimentou e startou nele uma nova fase, um novo ciclo. Experiências extraordinárias, esta na sarça, foram apenas as primeiras. Depois teve mar que se abriu, sem falar das pragas. Vamos para as partes ali. Uau! É mar que se abre. É o maná que vem todos os dias por 40 anos. É rocha que sai água. É povo que é carne, Deus manda codorniz. É milagre em cima de milagre no deserto. Todo mundo sabe que é muito quente, mas Deus mandava uma nuvem durante o dia. Ah, mas isso aí pode ser coincidência. Ok, por 40 anos, tá, que seja. E como é que você fala de coincidência da coluna de fogo que os aquecia à noite? É igual, certa vez, numa universidade, um professor começou a zombar dos crentes, dizendo: onde já se viu falar ali que o mar se abriu? É porque lá no Mar Vermelho, naquele lugar, tem uma parte que ela é mais elevada, e ali, na verdade, tem época que a maré não sei o quê, e a água fica mais ou menos na altura ali do joelho. E onde já se viu? Não abriu mar nenhum. Esses crentes são tudo fanáticos. E teve um no fundo da fila lá da sala, começou a falar: glória a Deus, aleluia. Acho que era assembleiano. Glória a Deus, aleluia. O quê? Aí o professor: o que foi? Acabei de falar que é ridículo, que o mar não se abriu. Não, professor, é que se de fato foi do jeito que você está falando, o milagre foi muito maior. Que milagre maior? Onde já se viu? A água batia no joelho. Então, para matar afogado um exército com água no joelho, porque o milagre foi muito maior. Querido, não adianta querer ir contra. Não tem como. Grandes milagres Moisés vivenciou junto com o povo. Agora eu quero te chamar a atenção para algo: as portas de Canaã, não com Josué, com Moisés. Porque quando saíram do Egito, atravessaram o mar, não andaram em zigue-zague, eles foram direto para o lugar que Deus havia prometido, a terra que manava leite e mel. E quando lá estavam, enviaram seus 12 espias. Os 12 retornaram dizendo: tudo que Deus falou é verdade. Deus... Aí 10 falaram: Deus só esqueceu de falar que lá tem gigantes. A gente não dá conta, somos gafanhotos. Olha só onde eu quero chegar. Aqueles 10 simplesmente convenceram o povo, com exceção de Josué e Caleb, que disseram: Deus nos dará. eles se prostrarão diante de nós, mas os outros 10 convenceram o restante da nação, e esta nação então declarou: matemos Moisés e retornemos ao Egito. Vamos pedir desculpa para o faraó. Sabe o que me chama a atenção? É que essa mesma turma viram os mesmos milagres, com exceção da sarça. Todos os outros que Moisés viu, eles viram. Viram as pragas, viram o mar se abrir, viram maná, viram tudo. Está começando a entender ou não? Tem gente que frequenta a igreja todo domingo. Tem gente que até vai na célula. Tem gente que fala: não, eu sou do Senhor. Mas na hora, meu irmão, do milagre acontecer, você pragueja, você amaldiçoa, você duvida e você se acovarda. E aí a gente começa a ver a diferença na vida do Moisés. Pertencimento. Esse é o povo que Deus escolheu para si. Eu faço parte dele. Tem gente que diante de ameaças de governos, diante de ameaças de não sei o que global, se amedronta. A pergunta que eu te faço é: você está no mundo, mas a quem você pertence? Eu não pertenço a este mundo, eu estou neste mundo, eu pertenço ao reino do meu Cristo. E esse é o diferencial que conduz muitas pessoas para um outro nível de relacionamento com Deus. Isso não se dá na força da carne, do raciocínio, da sua capacidade. É poder e obra do Espírito Santo. Sim, eu estou dizendo que é para mim e é para você. E eu quero, irmão, que você viva isso na plenitude, em nome de Jesus. Eu quero que você, com todas as tuas forças, clame ao Espírito Santo: me possua, me encha. Eu quero que você, por favor, diante de algum problema que enfrentar na segunda, na terça, na sexta, que você não desista. Que você vá para o teu secreto e diga: Senhor, errei. Não desista de mim, invista. Eu pertenço a ti. Moisés, irmão, aos 45 do segundo tempo, não honrou a santidade do Senhor. Palavras do Todo-Poderoso. Não é opinião minha. Deus disse para Moisés: você não vai entrar porque você não honrou a minha santidade diante da congregação. Porque Deus havia dito para ele: diga à rocha que dê água. E ele feriu a rocha. E quando ele assim o faz, demonstrou incredulidade. Não foi uma questão de desobediência. É como assim, qualquer um pode duvidar, menos você. Depois de tudo que você viu, a quem mais é dado, mais é cobrado. Eu não estou falando, irmão, que Moisés foi perfeito. Mas Moisés sabia quem ele era. Aí você me diz: pastor, eu sou apaixonado por Jesus, eu pertenço à família de Jesus. Perceba que eu não estou falando aqui família, amor e cuidado. Meu irmão, nada de bairrismo. Eu estou falando da igreja de Cristo, que não tem placa de igreja. De repente você está aqui visitando seus parentes, final de semana, pertence a outra igreja. Aleluia, nós fazemos parte do mesmo reino. Aleluia. Mas deixa eu te falar algo, querido, querida. Você precisa do poder do Espírito Santo para a próxima fase. Este sentimento de pertencimento faz você corresponder aos anseios de Deus para a sua vida. Está na hora de você entender que as tuas recusas têm atraído uma palavra veemente do Pai contra a sua vida. A Bíblia diz: e Deus se irou com Moisés quando ele disse: envia outro. Ele chamou você para fazer a diferença na sua casa, na sua família, para fazer a diferença lá na empresa onde você trabalha ou onde você é proprietário, não sei. Está na hora de você fazer a diferença. Está na hora de você fazer a diferença dentro de casa, como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe. Quem te empodera, quem te capacita é o amado Espírito Santo. busque todos os dias. Você se recorda da vida de Jesus na terra durante o seu ministério? Mesmo depois de um dia exaurido de tantas curas, milagres, manifestações, etc., a Bíblia fala que ele se retirava à parte dos apóstolos para ter um tempo. Aí eu queria, projeta para mim, por favor, Hebreus, capítulo 3, verso 7, Diego. Jesus orava com gemidos, em alta voz, clamava todos os dias, acho que é 3, capítulo 7 ou 4, verso 7. Projeta, por gentileza, esse verso. Estou falando de Jesus. Esse versículo aqui, simplesmente, quando eu buscava o poder, quando eu buscava o batismo do Espírito Santo, esse versículo abriu a minha mente. Projeta para a gente, fazendo um favor. Achou aí? É esse mesmo, Marcelo Boraschi? Hebreus capítulo 4, verso 7. E Jesus todos os dias orava em alta voz, com lágrimas. Aí, obrigado, filho. Vamos ler juntos? Olha lá. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Eu estou falando de Jesus. Uau. Aí, volta, projeta de novo, projeta de novo. Eu cresci numa igreja tradicional, bem tradicional. Quando eu cheguei aqui em Araçatuba, eu era tradicional e a igreja também era muito tradicional. Quantas vezes eu ouvi e também, infelizmente, já proferi, já pedi perdão ao Senhor. Aquela igreja onde Deus é surdo. Porque o povo na hora de orar grita, na hora de não sei o quê, Deus não é surdo, não precisa ficar gritando. Aí eu fico perguntando, meu irmão, será que eu mesmo não conheci esse versículo para falar tamanha besteira? Porque se Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, por que ninguém fala que Jesus era da igreja do Deus surdo? Todas as vezes, e por isso que eu te digo, hoje é um domingo de Pentecostes, vamos orar daqui a pouco, não temos muito tempo para fluir, o tempo que gostaríamos, mas você pode fazê-lo no seu secreto, pode fazê-lo nas nossas vigílias que acontecem todas as sextas-feiras a partir das 22 horas ali na arena, no Live Hub, e em outras ocasiões que temos aqui. Mas mesmo que algumas pessoas racionais, cultas, possam dizer, culto de domingo não é para esse tipo de manifestação, é só para ensino. Bem, eu já te disse que estamos ensinando desde que chegamos aqui. Mas quem sou eu para cercear o que o Espírito quer fazer, falar e agir? Jesus disse para Nicodemos, ele é como o vento. Ele sopra como quer. Ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Ninguém manipula o Espírito Santo. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, irmão, não importa qual culto, se num domingo, numa terça, numa célula, numa vigília, num culto familiar em casa, se o vento soprar e alguém do teu lado começar a gritar, chorar, cair no chão, ajoelhar, sair correndo, sabe o que você faz? Se escandaliza, não. Faz o seu. Faz o seu. Deus é quem julga os corações. Quando o avivamento chegou em nossa igreja, na Amor e Cuidado, uau, é meninice? Claro que teve meninice. E eu amo a meninice. Prefiro meninos que se lançam do que fariseus arrogantes que são secos e áridos. Hoje é mais um destes domingos onde você, diante da instrução da palavra, tem a oportunidade de se lançar. E perceba que eu poderia estar aqui, irmão, e não teria problema nenhum se o fizesse. Naquele momento, naquele calor, como o pastor Lucas Meira veio, eu estava lá na minha sala orando em línguas, eu estava lá junto. E poderia estar desde o início da mensagem fazendo desta forma. Mas perceba que eu quero que você não tenha apenas uma experiência, mas eu quero que você receba instrução para que quando chegar em casa, na semana que vem, no mês que vem, não pare, que seja parte da sua vida. Algumas pessoas falam, mas pastor, como é que é esse lance do falar em línguas? É uma língua espiritual. É algo que você muitas vezes, diante do seu tempo de oração, você não consegue expressar. E é um dom que você recebe do Espírito, e a nossa mente fica inclusive infrutífera, porque Paulo diz isso aos Coríntios. Quando tem interpretação, até entendimento é gerado. Mas quando não há interpretação, oramos no Espírito e o nosso espírito é edificado. Peça ao Espírito Santo o dom de orar em línguas estranhas. Eu clamei, o Senhor me deu. Eu estava agora lá na sala, orando em línguas. Muitas vezes eu não sei nem o que pedir, eu não sei o que está acontecendo nos seus corações, mas o Senhor sabe, e através deste dom que Ele me deu, minha vida edificada e no mundo espiritual eu estou gerando. Às vezes você não sabe o que está acontecendo, por que eu estou com esse problema, por que a empresa está assim, por que na família não sei o quê. Você já orou do que você sabe. Então, meu irmão, começa a orar em línguas. O Espírito de Deus é Ele quem dá a você. Peça. Eu passei meses, quando me falaram que há um poder, que há algo que o Espírito Santo libera, eu passei meses, eu chorava. Eu via o da direita receber, o da esquerda e eu nada. E falava, Senhor, eu quero. Mas a minha mente humana, tão racional, por conta de toda a minha formação tradicional, me impedia. Até que por instruções como esta que estou passando a vocês, e um dia minha avó materna impôs as mãos sobre a minha cabeça e disse, eu transfiro sobre a tua vida a unção que Deus me deu. Eu ajoelhado como estava, foi a primeira vez que eu orei em línguas, eu estava num sítio ajoelhado na terra. Já era pastor aqui. Lá em casa isso aconteceu, cada um no seu tempo. A bispa Ana foi a última a ser batizada no Espírito. Eu fui, depois a Karen foi, Letícia foi, e ela ainda estava, até que ela se abriu, se lançou, se permitiu. Nossa, sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes eu ficava meio que assustado com o que via. Deixa eu te dar uma orientação de amor. O Espírito de Deus não é um espírito de confusão. A paz é o árbitro. Só diga assim, Senhor, se vem de Ti, então eu quero. Deixa Ele agir. É o Espírito Santo, filhos, que nos dará poder para realizar sinais e maravilhas. Temos ouvido testemunhos do que Deus tem feito através das nossas crianças. Eu tenho recebido quase que semanalmente testemunhos da pastora Patrícia dizendo dos nossos juniores, porque são ensinados e quando chega na escola, quem aqui é professora sabe, sempre tem um aluninho com dor de barriga, sempre tem um aluninho com dor de cabeça, e aí o que a professora vai fazer? Obviamente, mandar para a diretoria, pedir e tal, ligar para o pai para vir buscar as nossas crianças. Quando vê o coleguinha assim, fala, eu vou orar, deixa eu orar, e elas estão sendo curadas. Os nossos adolescentes estão fazendo isso. Os nossos adolescentes estão fazendo isso. no meu primeiro livro, Onde Estão os Elias desta Geração, eu compartilho uma experiência que me marcou de uma forma assim. Hoje esse casal são líderes queridos e que atuam em nossa extensão ali em Promissão, que é o ministro Fernando, sua esposa. Mas quando eles se achegaram à igreja, eles estavam em uma crise conjugal. E participavam da célula com o Luciano, não tinha igreja lá. Só a célula. Eles não eram nem batizados ainda, eu acredito, Lu. Tinha uns 3 meses que estavam vindo. Mas ouvia do púlpito como você ouve, Deus faz milagres. Ouviam do púlpito que este poder não é porque eu sou bispo que vou orar e você vai ser curado. Todo aquele que crê é no nome de Jesus, o poder está em um nome de Jesus e no poder do Espírito Santo você tem essa autoridade para declarar. Anos atrás, eu tive uma experiência que me machucou demais. Eu não me lembro o ano, que eu sou ruim com data, mas acredito que foi por volta de 2012, alguma coisa assim. Eu fui chamado por um irmão que havia recém convertido para ir pescar com ele, lá em Aiolas. Íamos de ônibus leito e pescaríamos juntos. E ele me deu de presente. Falei, meu Deus, que demais. Eu gostava muito de pescar. E eu ganhei. Pescamos o primeiro dia, ficaríamos uma semana. Mas eu percebi que já no primeiro dia ele já não estava tão sorridente, brincalhão, como de costume. No segundo, ele tinha... começou a sentir algumas coisas, não falou nada para mim. Estávamos juntos no quarto, mas ele se abriu com outro do grupo que era médico. Tinha vários médicos neste grupo. E este médico me procurou e disse assim: Marcelo, o Marcos ele está infartando. E aqui em Aiolas não tem nada. Ele precisa ir para Foz do Iguaçu. Peguei minhas coisas, juntei e falou: Marcos, vamos retornar. Não, fica aí. Falou: não. Vamos juntos. A gente alugou uma ambulância. E aí ele foi deitado na maca e eu fui no fundo, sentado no chão, segurando ele, um enfermeiro e um motorista, e fomos para Foz do Iguaçu. Quando chegamos, isso dentro do Paraguai, quando chegamos em Santa Rita, o Marcos começa a agonizar, e era uma ambulância, tudo escuro, fechado, não é como essas do SAMU não, estou falando do Paraguai. E aí eu fiquei em pé e eu vi que ele estava agonizando e eu gritei, eles pararam o carro, o enfermeiro entrou e o motorista começou a procurar um hospital, um pronto-socorro. Parecia cena de filme. Passava nos quebra-mola sem frear, o corpo saltava e a gente fazendo massagem cardíaca. E eu comecei a declarar e eu já não via mais no Marcão. Até que encontramos um posto de saúde, entramos. Mas o Marcão já chegou lá sem vida. E eu me lembro de entrar com ele, ajudar, e fazendo a massagem, e orando e declarando. A médica vindo e colocando, lembro do detalhe, a médica veio e colocou o estetoscópio aqui. Não foi nem aqui, foi aqui. E ela só fez assim. E ela saiu o enfermeiro e eu fiquei com o corpo. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa, tem que tentar dar um choque, não tem nada. E eu falei, Senhor, agora eu entendi porque que o Senhor me trouxe aqui. Eu vou orar para Ele ressuscitar. E eu comecei a clamar, em nome de Jesus, Espírito de morte, eu te repreendo. Mas irmão, Ele não ressuscitou. E por muitos meses eu fiquei mal. Foi difícil retornar para Araçatuba e entregar o corpo do Marcão para Iraci, sua esposa. Foi a vez em que o pastor não consolou. Ela me consolou dizendo, ele morreu nos braços do filho que amava. Fazia tão pouco tempo que tínhamos um relacionamento, mas nos apegamos demais. Deus levou você para que ele partisse nos teus braços. E ela me confortou, mas eu fiquei muito mal. Por que que eu orei e ele não ressuscitou? E por muitos meses, uma voz de acusação na minha cabeça. Tão difícil. Eu não tenho tempo para falar o que foi que aconteceu na minha vida e o que Deus tratou comigo. Mas depois eu me deparo com a experiência do Fernando. Crise no casamento, frequentando a igreja só 3 meses. E ele então em casa, com a esposa, a filhinha que na época tinha 9 anos, a Camila, o Pedro na época era mais novinho, tinha 4, 5, e um afilhado. Eles tinham na época um afilhado, o Nicolas, que tinha 4 anos, se não me falha a memória, 6 anos. Parecia um polaquinho, loirinho. E o Nicolas estava ali naquele dia brincando com a família. A esposa varrendo a casa. Daqui a pouco, a menina, Camila, estava na cama, lendo um livro, lendo a Bíblia ou lendo um livro, ouvindo louvor. O Espírito Santo falou para ela: vai, corre atrás do Nicolas. E ela levanta: cadê o Nicolas? Cadê o Nicolas? E quando foram, ele estava no fundo da piscina. A câmera de segurança havia pego as imagens. Ele brincando, e a impressão que dá é que ele leva um esbarrão, mas não tinha ninguém. E ele cai. E ele tenta, e até a câmera mostra quando ele afunda. E quando ela chega, ele está no fundo. Ela não pensa 2 vezes, ela mergulha. E ela tira o menino, morto, sem vida, e grita. É quando chega o Fernando, quando chega a esposa. E ele então vai tentar e faz algumas manobras. E o Fernando, um testemunho muito forte, onde ele viu o próprio pai tirando a vida dele, e aquela voz de acusação, dizendo palavras horríveis. E eles então naquele momento, e tentaram e pegaram a criança e foram correndo para o hospital, mas... eu não sei, mas já foram muitos minutos que ele ficou no fundo da piscina. Tinha a filmagem da câmera de segurança. Quando eles chegam no hospital, o Nicolas está no colo. As enfermeiras falaram, aquele desespero, chamaram o médico. O médico: o que aconteceu? Ele falou: ele se afogou. E aí, aquele desespero todo, o Fernando, ele dá um grito. E no grito ele pede para Deus ressuscitar. E nessa hora, dentro do hospital, quando ele grita pelo Senhor e declara a ressurreição, o menino faz assim. Ele respira. Espera, deixa eu terminar. Ele respira, mas ele... o coração volta a bater, mas ele não reage. E nessa hora que ele respira, então um médico pegou, correram, colocaram em cima da maca, entubaram ele. E aí o médico dizendo: o que foi que aconteceu? Ela disse: nós não sabemos. Nós não sabemos, ele estava no fundo da piscina. O médico então disse o seguinte: mãe, achando que ela era mãe, mas não era. Olha, ele até voltou a respirar. Mas ele ficou muito tempo sem o coração bater e sem oxigenação no cérebro. Ele vai ficar com sequela. Talvez ele não volte a falar, talvez ele não volte a andar, talvez ele fique vegetando. E ele com um tubo, deitado na maca. E ela então diz assim: o mesmo Deus que você viu agora fazer o coração dele bater vai curar ele por completo. O médico ficou meio que embaraçado, diz: não, tudo bem, então me fala o que aconteceu. E ela diz: eu já te disse, eu não sei o que aconteceu. Nessa hora o Nicolas leva a mão na boca, tira o tubo e fala: tio, eu vou falar o que aconteceu. Esse testemunho é real. Um mês depois eu fui lá gravar um vídeo, temos um vídeo gravado. O Nicolas nem trauma de piscina pegou, ele continuava, voltou para a piscina, nadando, crescendo. Hoje é um menino, eu nunca mais o vi depois, mas estava lá, fizemos a gravação com a autorização dos pais. Eu estou falando desse Deus. Olha aqui para mim. Eu, pastor, orei, não ressuscitou. Fernando, Carol e Andréia, nem batizados eram, mas clamaram e o milagre aconteceu. Eu sei que o meu momento vai chegar, eu ainda vou orar. Eu vou declarar e eu verei mortos ressuscitando. Mas eu estou compartilhando essa experiência para você, querido, que de repente chegou aqui hoje pela primeira vez. Eu estou afirmando, sim, esse poder é para você, é para todo aquele que crê. Hoje é domingo de Pentecostes, você não pode sair daqui igual você chegou. Coloque-se em pé. Você precisa desejar, você precisa clamar. E eu pergunto, onde estão os famintos por Deus? Onde estão aqueles que querem mais do poder do Espírito Santo? Onde estão aqueles que querem ser canais para impor as mãos e ver pessoas sendo curadas, libertas, transformadas? Onde estão estas pessoas? Onde estão? Eu quero orar por você.